Bem, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu gostaria de começar agradecendo o convite de Rafael, o convite do orientador, professor Alex, e também a presença de todos vocês para essa discussão nessa tarde de hoje. Bem, eu vou apresentar as minhas considerações em duas partes, digamos assim. A primeira será mais sumária. Eu apresentarei alguns comentários que abordam, de um modo geral, a leitura que eu fiz do projeto. E na segunda parte, eu procederei à leitura de um texto que eu fiz, em que eu tento contribuir com a reflexão apresentada por Rafael nesse texto preliminar, no qual ele indica algumas linhas de força que serão desenvolvidas posteriormente ao longo da pesquisa. Então, começando com os comentários sumários. Primeiro, a meu ver, a escolha desse elenco de autores formado por Freud, Bauman e Sloterdijk para pensar o mal-estar na civilização contemporânea é uma feliz escolha, porque esses três autores eles produzem, digamos assim, conceitos, elementos teóricos que levam a uma congruência, não é? Freud apresenta lá a sua concepção do mal-estar na civilização e Bauman pega aqueles elementos e atualiza ao tempo presente. E Sloterdijk, como o Rafael bem já adiantou, ele também traz elementos que podem contribuir para tornar a análise sobre o mal-estar na civilização algo ainda mais contemporâneo. Por quê? Porque Sloterdijk traz para o plano da cultura, o plano da problematização contemporânea, o elemento das mídias sociais. Esse é o primeiro ponto. No entanto, lá no texto de Rafael, ele também incorpora algo de Heidegger. Em um determinado momento, ele apresenta a leitura que Heidegger faz sobre a crise do humanismo. Isso se justifica porque Sloterdijk, quando vai estudar a influência das mídias na cultura do nosso tempo, ele se vale de conceitos heideggerianos, como Dasein, como linguagem, como humanismo. Porém, a meu ver, Heidegger, ele não é uma escolha muito boa para tratar Holbeck devido a outros autores que, a meu ver, têm muito mais a oferecer no tratamento analítico da obra de Holbeck, que é Nietzsche, né? Que é um outro autor também que Sloterdijk elenca e traz para a sua discussão sobre as mídias, sobre a domesticação do ser contemporâneo. Nietzsche também será utilizado para tratar das antropotécnicas, que possivelmente Rafael poderá adotar posteriormente. Em seguida, é preciso levar em conta o tema do mal-estar na civilização. A meu ver, esse é um tema central e precisa ser bem elucidado. E para isso, primeiro, Rafael precisa escolher uma tradução de renome acadêmico. A tradução que ele utilizou na elaboração desse texto, ela talvez não seja a melhor. Eu sugeriria a tradução de Paulo César de Souza, que tem sido bastante utilizada nos estudos e nas pesquisas acadêmicas, por ser uma tradução que tem um tratamento fino na escolha dos termos. O autor, o tradutor, ele elucida, ele explicita as suas escolhas na tradução e isso irá ajudar, sobretudo, quando o Rafael tiver que discutir o tema central em torno do qual ele vai inserir a analítica da obra de Holbeck, que é o mal-estar na civilização ou na cultura, a depender da tradução adotada. A meu ver, a melhor tradução não é cultura. Possivelmente, em algum momento, ele irá se deparar com leituras que irão indicar elementos suficientes para que ele tenha a capacidade de optar por cultura ou civilização. Porém, já adianto que uma escolha que tem sido mais adotada quando se tenta verter a expressão que aparece no título da obra de Freud, Das Unbehagen in der Kultur, é civilização e não cultura, como poderia ser levado um incauto pelo fato de que na expressão, no título do livro, aparece cultura. Aqui na obra, O Mal-Estar na Civilização, da Companhia das Letras, aparece O Mal-Estar na Civilização, um outro livro de Herbert Marcuse, em que ele dialoga com a obra de Freud, aparece também na versão brasileira como Eros e Civilização, e não Cultura. E além do mais, como se trata de uma discussão que está inserida num doutorado de ciências sociais, temos aqui uma contribuição de muito valor, que é a contribuição de Norbert Elias, quando ele, no seu livro, na sua obra, O Processo Civilizador, se dedica, logo no primeiro volume, a fazer um resgate, um resgate histórico e epistemológico dos usos de Kultur e Civilisation, tanto por parte dos alemães quanto por parte dos franceses e ingleses. Então, indico e sugiro a leitura de uma parte do livro O Processo Civilizador, de Norbert Elias. Uma parte em que ele justamente faz essa sociogênese dos conceitos de civilização e cultura no emprego alemão e francês. Bem, aqui, acredito eu, você encontrará elementos suficientes para elucidar a escolha adotada e, dessa forma, colocar o problema sociológico de forma mais precisa, de forma mais substanciada. Certo? E o livro mesmo que eu já falei aqui de Marcuse, Eros e Civilização, talvez possa contribuir com a sua discussão, porque na obra de Marcuse, em que ele tenta elaborar uma interpretação filosófica do pensamento de Freud, ele sugere pensar a possibilidade de se imaginar uma civilização não repressiva. Portanto, uma civilização diferente daquela que estava implícita na reflexão freudiana. Não é? Marcuse produziu essa obra no pós-guerra, na década de 60 e 70, justamente nesse período histórico em que há a liberação do desejo, em que há revoluções moleculares, em que os costumes começam a ser liberados, digamos assim, de modo que nesse contexto aí haveria a possibilidade de se pensar uma civilização não repressiva. Essa é uma outra indicação. E por fim, sobre esses comentários sumários. Eu diria que nessa parte final do seu texto, quando você apresenta reflexões sobre sociologia e literatura, além do que Diego já apresentou anteriormente, eu acredito que será uma ótima oportunidade para você desenvolver um capítulo ou uma parte considerável em que você elucide essas relações entre a sociologia, enquanto um campo científico, e as contribuições da literatura enquanto uma expressão escrita, uma significação muito mais livre do que aquela procurada pela ciência, pela sociologia, mais especificamente. Eu digo isso já pensando com os conceitos de Sloterdijk, de mídias inibidoras e desinibidoras. Nesse marco aqui, a sociologia ela seria uma espécie de mídia inibidora, se nós lembrarmos o significado que Sloterdijk atribui à expressão mídia, como meios comunitários e comunicativos por meio dos quais os seres humanos vão formar a si mesmos e vão formar o que eles virão a se tornar. A ciência, portanto, ela pode desempenhar um papel inibidor de quê? Das opiniões, da livre imaginação, do delírio. E isso sem fazer um julgamento de valor sobre a ciência, porque independentemente do que nós possamos avaliar do procedimento científico, tem sido uma função histórica da ciência justamente combater as opiniões, as mistificações e as ideologias. Por outro lado, a literatura, ela tem um outro objeto, ela tem outra função. Portanto, ela não precisa se limitar a esses preceitos inibidores que são característicos da mídia científica. E isso mesmo já é adiantado por você no seu texto, quando você menciona em algum momento que a literatura de Holbein, ela pode ser compreendida como uma literatura da desinibição. Ou, se quisermos, a própria literatura de Holbein, ela opera uma mídia desinibidora. E é o que eu irei desenvolver logo a seguir. Então, nesse momento em que você articula sociologia e literatura, aproximando esses campos, mas também distinguindo, será um bom momento para você desenvolver. Certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte digamos assim, uma contribuição minha do que eu pude desenvolver a partir da leitura que eu fiz desse texto. Certo? Então, essa segunda parte, eu nomeei de O Mal-Estar na Literatura. Certo? E aí eu vou proceder a uma leitura, já que eu escrevi, então aproveitar e otimizar o tempo. Não é? A escolha de Heidegger para desbravar a crise atual, enquanto crise do humanismo, exigirá a elaboração de uma via paralela muito distante da linha central que se desvela no contato com a obra de Holbein. Essa afirmação se justifica pelo fato de que, a meu ver, a crise contemporânea que atravessa a cultura no plano sociológico e as obras literárias, como a de Holbein, se afigura muito mais como uma lógica do niilismo. Por isso também, a obra de Nietzsche terá muito mais a acrescentar à análise das obras de Holbein. O tema do niilismo é rico, trabalha com temáticas sociais, morais, éticas e filosóficas. Algo que fatalmente aparece nos livros do literato francês. O argumento de que o mal-estar da civilização estaria ligado à crise do humanismo precisa ser elucidado. Mesmo porque o humanismo, cristão, burguês e filosófico, sobretudo o moderno, participa de uma lógica mais ampla que alimenta o niilismo contemporâneo, que corresponde, na concepção de Nietzsche, à decadência da cultura. Ou seja, o mal-estar não é uma causa da crise do humanismo. Pelo contrário, o humanismo em si parece ser uma fonte importante do mal-estar na civilização. Afinal, como educar os cidadãos prometendo-lhes liberdade, ao mesmo tempo em que lhes aprisionam as intricadas redes de sujeição, vigilância e monitoramento? Qual o sentido de proteger a igualdade e a fraternidade entre os homens? Se concretamente a desigualdade abissal entre as classes sociais faz cair por terra qualquer ilusão ideológica e impõe, pelo contrário, a ira, a revolta e o ressentimento entre os homens. Com a mesma frequência, o desapontamento individual e coletivo com o progresso prometeico moderno demarca um dos sentimentos pós-modernos mais penetrantes. O mal-estar na civilização é, mais profundamente, o mal-estar do ser no mundo, para usar a expressão heideggeriana. Mas é, sobretudo, o efeito do niilismo na idade planetária. O individualismo, o hedonismo, o acirramento dos conflitos políticos, todos esses fenômenos constituem uma sintomatologia do niilismo contemporâneo e do colapso da moral, ou seja, da desvalorização de todos os valores até então considerados absolutos. A vida, do mesmo modo, perde seu sentido promissor e em seu lugar cresce o vazio, o deserto do nada, que a muitos atormenta e a outros encanta. Com isso entram em cena os personagens conceituais, para usar a expressão de Deleuze e Guattari, do último homem, como dizia Zaratustra, os negadores da vida, resignados, mas também os inescrupulosos, hedonistas sem coração, tiranos e escravos que povoam a paisagem mundana de nossos tempos e que adentram as expressões artísticas, no cinema, na música e na literatura, como nas obras de Houellebecq. Isso se explica em parte pelo fato de que o ambiente do niilismo propicia determinados tipos de sofrimentos psíquicos, desencadeados também por condicionantes socioculturais. A literatura é pródiga em expressar e registrar os dilemas humanos, existenciais e sociais. Isso há muito tempo. Dostoiévski é um exemplo claro. Foi no contato com a obra de Dostoiévski que, inclusive, Nietzsche colocou a problemática do niilismo em termos filosóficos. Houellebecq, a meu ver, parece prolongar em suas obras essa tendência literária que encontra em Turgenev e, sobretudo, em Dostoiévski, seus pioneiros, mas que Kafka, Camus e outros autores contemporâneos atualizam, ao consubstanciarem em suas obras, romances, contos e crônicas, o que eu chamo de a sintomatologia do mal-estar no mundo. Por outro lado, se o mal-estar acomete a civilização tem se perpetuado, a sintomatologia se modifica. Os efeitos colaterais do niilismo, da desvalorização dos valores, da morte da cultura, como diz Simmel, acompanham as mudanças sociais, políticas e econômicas. O mal-estar e o niilismo são fenômenos que afetam os indivíduos e a cultura ao mesmo tempo. Na leitura do niilismo, a crise do humanismo equivale à crise dos valores humanistas. Ideais como liberdade, igualdade e fraternidade, desde o século das luzes, ligados à razão e ao progresso, sem dúvida geram enormes expectativas, que no entanto têm sido frustradas historicamente, repetidas vezes. A liberdade adquirida nas sociedades liberais propicia uma rica tipologia social que pode ser promissora a investigar. Geralmente se associa liberdade e desinibição. Mas será que é sempre assim? Enquanto muitos pretendem se libertar de algum jugo, o personagem de Nietzsche, Zaratustra, instiga a reflexão com outra pergunta: livre para quê? Livre para fazer e ser o que quiser, que seja. Porém, será que isso diz tudo? Livre para ser fraco, viciado, doente, inapto? Liberdade para apequenar a vida, para contaminar o próximo, para aniquilar o destino humano, ecológico? Sob a ótica do niilismo, a inadequação e o inconformismo, fala Rafael, tão comuns atualmente, podem ser efeitos colaterais, ora de ressentimento, ora de revolta, afirmação ou negação de um determinado tipo de vida. Há toda uma fauna de personagens em Nietzsche que aparecem na sua obra Zaratustra, marcados pelo ressentimento, pelo desprezo, pelo conformismo, pelo conservadorismo, pelo sentimento de vingança e pelo cinismo deturpado dos fracos, invejosos e derrotados. A meu ver, toda essa fauna de personagens aí, ela tem congruência com os personagens ou com alguns personagens das obras de Houellebecq, que caberia investigar. Inclusive, Rafael menciona essa paisagem niilista na página 8 ao dizer: muitos personagens de Houellebecq são como homens ocos, fantasmas conduzidos por motivações obscuras. A desesperança e a falta de sentido são forças universais em seus escritos. Como descrito em certo momento de Serotonina, são homens ocidentais de meia idade, carentes, no fundo, tanto de razões para viver quanto de razões para morrer. E também na página seguinte, quando ele diz: em síntese, os personagens de Houellebecq encarnam um niilismo brutal e por vezes brutalizante, pois não se permitem aberturas ou mínimas possibilidades de redenção, salvação ou mesmo decência. Houellebecq produz uma literatura da inadequação. Muito frequentemente, a literatura desempenha uma espécie de função crítica sobre a cultura. Os estudiosos identificam no romance moderno um elemento problemático como uma de suas características mais destacadas, temas como angústia e tédio existenciais, tratados por Heidegger, a náusea de Sartre e o absurdo de Camus, ensejaram reflexões críticas dos próprios autores sobre o que seria uma existência inautêntica, uma vida sem sentido, uma ação sem propósitos. A literatura moderna, por sua vez, está carregada de problemas e elementos críticos que em alguns autores saltam aos olhos. Mas, a meu ver, haveria algo a mais do que isso. Em consonância com certas afirmações de Nietzsche, na sua polêmica contra os wagnerianos no final do século XIX, a arte também pode ser considerada um campo clínico, um campo no qual se expressam determinados sintomas, no interior do qual a literatura consubstancia uma espécie de semiótica dos afetos. É uma expressão que Nietzsche utiliza para denominar a moral na sua obra Além do Bem e do Mal. E nesse mesmo campo conceitual, na obra Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche utiliza-se ainda para designar a moral das seguintes expressões: fala de signos e sintomatologia. A moral como, portanto, semiótica dos afetos, sintomatologia. É como se a moral, e aí eu estou trazendo para a literatura, pudesse ser compreendida como uma confissão, nem sempre consciente, de determinados sintomas que estão transpostos para o campo da escrita por meio da literatura. Literatura, portanto, como semiótica dos afetos e das paixões de que padece o homem na cultura de seu tempo. Ao refletir sobre a fórmula nietzschiana do filósofo como médico da civilização, Sloterdijk usa uma outra expressão que caberia investigar: a patografia. Quem sabe determinadas obras literárias possam ser consideradas patografias do tempo presente, escritas que consubstanciam, que indicam, que sinalizam determinados sintomas característicos da época. Colocando em suspenso um relacionamento entre vizinhos, Nietzsche não se esquivaria a tratar determinadas literaturas como sinais de adoecimento da vida. Não necessariamente do autor, mas do homem que, na cultura, tem produzido determinados sintomas, determinados sofrimentos. É assim que, na obra O Caso Wagner, Nietzsche fala do quadro clínico e apresenta o que ele denomina um diagnóstico da alma moderna. Ao se referir à arte do compositor alemão, Nietzsche diz que nela se encontra, misturado de maneira mais sedutora, aquilo de que o mundo hoje tem mais necessidade: os três grandes estimulantes dos exaustos: o elemento brutal, o artificial e o idiota. Nietzsche está pensando aí a cultura moderna como uma cultura que amortece os sentidos e que, para poder estimular os nervos, o sistema nervoso das pessoas, a arte precisa apelar para o elemento brutal, precisa apelar para o artificial, precisa apelar, seja por meio da música, seja por meio da literatura, aos nervos. Por outro lado, Deleuze propõe uma perspectiva também muito interessante, a meu ver, que encaixa muito bem com a investigação mais ampla do mal-estar expresso na literatura, mas em um sentido completamente diferente. Ele faz questão de enfatizar o aspecto positivo da literatura, ao tratá-la como saúde, em um sentido mais próximo da grande saúde nietzschiana, expressão que se encontra na obra Gaia Ciência. Assim, tratar a literatura como saúde, sublimação, espiritualização, superação, fortalecimento, tratar a literatura como revolta, invenção de sentidos, criação de significados, ideias, adquire toda a sua legitimidade. Em suma, sobre esse tópico, seria plenamente possível elaborar um rico diálogo entre Nietzsche e Deleuze acerca da literatura, enquanto campo de expressão dos sintomas que constituem a experiência do ser humano na história e na cultura. Seguindo essas intuições, eu diria que analisar o mal-estar expresso na literatura de Houellebecq às vezes coincide com lidar com os sintomas desse mesmo mal-estar que o autor sente, percebe e converte em linguagem. Talvez seja interessante investigar elementos da vida do autor que confirmem ou neguem essa hipótese rapidamente esboçada aqui. De todo modo, a tarefa de articular a literatura e a sociedade pela temática mais geral do mal-estar da civilização resulta na experimentação do que eu chamaria de uma semiologia da literatura. Semiologia, que é uma palavra com dois significados principais. Primeiro, meio e modo de examinar os sinais e sintomas de um paciente. Mas também semiologia, que designa a ciência geral dos sistemas de signos, como a entende Saussure. Portanto, dois significados compatíveis com o plano conceitual rapidamente traçado aqui. Uma semiologia da literatura, que tem por objetivo examinar os sinais e os sintomas do que seria um paciente, mas também ciência geral dos sistemas de signos. Os signos que seriam os textos, as imagens, os personagens, as narrativas produzidas na obra de Houellebecq, e a análise que Rafael faria iria adquirir esse outro significado de um modo de analisar os sintomas, um modo de examinar os sintomas disso que seria a literatura como expressão do mal-estar do homem no mundo. E agora, já para finalizar, um último tópico. Se entendermos mídias, como faz Sloterdijk, como os meios comunitários e comunicativos pelos quais os homens se formam a si mesmos para o que podem e o que vão se tornar, a obra de Houellebecq parece materializar uma literatura da desinibição ou uma mídia desinibidora do mal-estar na civilização contemporânea. Uma mídia desinibidora dos sintomas de mal-estar na civilização contemporânea. A linguagem que para Heidegger deveria ser considerada a morada do ser, na realidade, torna-se receptáculo das angústias e das desilusões do cinismo contemporâneo. Espaço verbal, escrito e semiótico onde se dá, sem quaisquer impedimentos, a profanação dos ideais típicos e metafísicos. Enquanto a ciência pretende inibir as opiniões e o jornalismo tenta capturar o livre fluxo das informações, as produções literárias, como a de Houellebecq, são, ao mesmo tempo, canais de sublimação desinibidora de determinados afetos, sintomas e paixões, e campos semiológicos para a experimentação da linguagem desinibida de todo constrangimento idealista, moral, religioso ou ético, à semelhança de como acontece com a dinâmica da modernidade líquida mais ampla. Para finalizar, eu diria que a obra de Houellebecq tem algo de mais evidente e característico do que fundar ou instaurar discursividades no sentido apresentado por Foucault. A sua obra desinibe discursos como livre expressão de sintomas, afetos e paixões que constituem, no campo de análise, uma semiologia do mal-estar na civilização contemporânea. Essa desinibição só se torna possível pela postura iconoclasta assumida pelo autor na elaboração de suas narrativas intrigantes, pós-humanistas ou anti-humanistas.